Está no ar a Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
Quanto custa a salvação, o resgate de uma vida? Para o evangelista, para o pregador do evangelho, para o pastor que vai ao abismo à busca da ovelha perdida, quanto custa isso física e emocionalmente ao pastor e evangelista? A Jesus Cristo, que procurou salvar as pessoas enquanto ele andava na Palestina ensinando durante 3 anos e falava com as pessoas individualmente. Eu quero analisar com você, ouvinte, quanto custa isso fisicamente e também emocional e corporalmente ao pastor, ao evangelista, ao pregador, aquele que testemunha, ao pai, à mãe que está clamando pela salvação de seu filho ou do seu esposo, da esposa, ou de um pai que ainda está perdido e está à beira da morte. Quanto custa isso para resgatar essa alma do inferno, da perdição eterna, e levá-la aos braços do bom pastor, a Jesus Cristo? Quanto custa salvar uma alma?
Os homens vivem sem preocupar-se com o seu destino final. Jogam suas forças nos prazeres fará.
No final da caminhada, dois destinos haverá. No final da caminhada, qual será o seu lugar?
Quando Deus te chamar, serás pronto.
Custa ao evangelista salvar uma alma. Eu falo sobre isso porque estou sentindo o que acaba de acontecer, não em resgate de uma alma, mas tendo orado com uma pessoa e sentindo no meu físico o que estou tentando explicar daquilo que aconteceu comigo para esse culto radiofônico. Quanto custa? Falei em minha infância com uma pessoa depois de um culto de evangelização, e o pastor havia chorado na mensagem e me disse então, uma pessoa inteligente, quando um evangelista salva alguém da morte eterna, ele pessoalmente sofre fisicamente uma grande perda. Eu tinha talvez 10 anos de idade quando isso foi falado a mim, e parece que me vejo depois de 50 anos ainda ali depois desse culto, voltando a pé para casa. Mas o que eu sinto hoje, o que eu sei que sente o verdadeiro salvador de almas, é algo muito mais forte que alguém pode imaginar o que significa a morte eterna. E quando um evangelista, um pastor, uma pessoa amiga, um pai, uma mãe, sofre essa dor de parto, de salvação, ele trabalhou tanto quanto na verdade é suficiente para o seu dia de trabalho. E na verdade ele deveria de descansar depois dessa oração, depois dessa luta de resgate. Eu lembro do médico que fez a cirurgia de minha perna, retirando as varizes, e depois da cirurgia, quando eu estava acordado, ele disse: "Pastor Mário, eu não consegui tirar as últimas varizes do seu pé, pois eu não suportava mais fisicamente a posição da forma como eu estive parado para fazer a cirurgia." Ele sofreu fisicamente ao ponto de não concluir a obra porque não tinha mais forças. Quantos médicos ficam 4, 5, 6, 8 e mais horas numa cirurgia, não tendo sequer direito a uma alimentação adequada? Porque uma vida está em jogo. Assim está em jogo também uma vida, e aconteceu isso quando Nicodemos, um mestre em Israel, chegou a Jesus de noite e disse: "Mestre, nós sabemos que és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele." E então Jesus começou a obra de resgate de Nicodemos. E sabemos que ele depois, no momento do sepultamento do corpo de Jesus, ele esteve presente e ajudando nesse último ato de Jesus. Um fariseu, daquela raça que condenou Jesus à morte. Mas quando Jesus evangelizou ele, capítulo 3 do Evangelho de João, então de repente nós percebemos o coração do evangelista, Jesus Cristo, falando para ele coisas que transformaram o mundo. O capítulo mais importante da Bíblia Sagrada é o capítulo do Evangelho de João, capítulo 3. Onde Jesus explica a salvação para um mestre de teologia em Israel, que vem perplexo de noite escondido para falar com Jesus. E Jesus então lhe ensina o caminho da salvação e diz: "Nicodemos, é preciso nascer de novo da água e do Espírito para entrar no reino dos céus." E o mestre diz: "Mas Senhor, como alguém pode nascer de novo sendo velho?" E ele obteve a resposta: "Mas você é mestre em Israel e não sabe isso?" Infelizmente, nossos mestres, muitos pastores, evangelistas, não sabem o que é nascer de novo, não sabem ensinar o caminho da salvação, sabem fazer umas manobras que já aprenderam em tantos rituais, talvez até pagãos. Mas para levar uma pessoa, resgatar uma pessoa, Jesus então teve que percorrer a história do velho povo da lei de Moisés e dizer: "Moisés levantou uma serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado." Isso significava: "Nicodemos, assim eu preciso ser erguido no madeiro e lá vou perecer e derramar o meu sangue para que as pessoas possam ter perdão dos seus pecados." Observem quanto custou para Jesus evangelizar o mestre, uma pessoa que veio de noite falar com ele. E então Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, que era Ele. E continuou no versículo 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Nós entendemos o que representou nesse momento Jesus dizendo: Nicodemos, entenda, Deus me enviou não para que eu condenasse essa gente perdida, a prostituta, os pecadores, mas sim que eu os salvasse, para que eles sejam salvos. E aquele que crê nele, no Filho de Deus, aquele que crê o que eu estou lhe dizendo, não será condenado. Mas que sofrimento deve ter sido essa noite de evangelização para Jesus fisicamente, pessoalmente. Ele sofreu a dor do parto do mestre Nicodemos em seu próprio corpo. Entendemos o que representa salvar uma pessoa, resgatar uma pessoa da morte eterna, para o evangelista, para o pastor, para o próprio Filho de Deus. Foi mostrar o sangue que seria derramado na cruz do Calvário. É sentir as dores dos espinhos da coroa, não de uma coroa de um rei num trono alto e sublime dando ordens, mas sim sentindo os espinhos da coroa que seria posta na sua cabeça. Muitas vezes você não entende o seu pastor, não entende o sofrimento do evangelista, que talvez está exausto ao pregar 5 anos em sua igreja. Sabem por que o pastor troca geralmente aos 3 ou 5 anos e deve ser trocado? Porque ele já se esgotou, ele já está no fim de suas forças, e a mudança para um outro lugar às vezes lhe alivia fisicamente. Eu não sei, eu não tenho como explicar que Deus me permitiu permanecer por 37 anos numa comunidade e sofrer o que acabei de sofrer fisicamente, para dobrar os joelhos com uma pessoa que vem com lágrimas nos olhos, e alguns vêm muito conhecidos, outros totalmente desconhecidos, e dizem: pastor, eu vou agora pegar os exames e não sei se tenho sífilis ou AIDS, mas eu estou em angústia de morte, e nem sequer a pessoa podia segurar o copo de água que a secretária lhe ofereceu. Quanto custa fisicamente para um pastor da alma resgatar uma ovelha perdida dos espinhos? Talvez, pode ser até um infarto. É possível que lhe custe muito mais do que alguém possa pagar. Lembre-se, quando alguém está anunciando a palavra de Deus, quando alguém está dobrando os joelhos com você, ele está dando parte da sua alma em resgate da sua vida, talvez da sua empresa, de seu empreendimento, de sua família, que está por um fio para ir para o inferno, para ser lançado na perdição, para morrer debaixo do tsunami. Você não quer orar mais pelos seus pastores, por nós pastores, para que possamos ainda ter resistência? Meu coração parecia nem bater mais quando abri a Bíblia e sentei diante desse microfone. Mas Deus pode fazer com que você, mesmo de madrugada, possa encontrar a salvação na África, na Alemanha, em Portugal, na Suécia, na Argentina e no Paraguai, no Chile. Deus é Deus que manda a sua mensagem ao seu coração, que vem de um coração que arde, que treme, que sofre por sua salvação. Você aceita esse sofrimento também da parte humana do seu pastor, do seu amigo que fala pela rádio, para que você possa ser salvo eternamente? Dobre os seus joelhos agora e busque a Deus em espírito e verdade, e você obterá essa salvação que teve um alto preço para Deus, entregando seu Filho para Jesus, sendo pregado na cruz, para o evangelista, dando do seu melhor, física e emocionalmente, talvez até a morte. Que Deus lhe abençoe com vida eterna.
Acabamos de apresentar A Hora da Irmandade Cristã, com o pastor Mário Hort.